E estamos apresentando para você uma série especial de entrevistas para contar um pouco mais em detalhes a contribuição da medicina USP para a sociedade, nos mais diferentes institutos que compõem o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ensino, pesquisa e atendimento, prestação de serviços à população. Os transtornos mentais são responsáveis por mais de um terço do número total de incapacidades nas Américas. São dados recentes da Organização Pan-Americana de Saúde. O estigma é a grande barreira para as pessoas que sofrem desses transtornos. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, através de uma importante iniciativa, o IPQ Portas Abertas, abre o Instituto à sociedade com o objetivo de combater este estigma e preconceito associados, não é, aos transtornos mentais. Este ano, inclusive, 250 especialistas conversam sobre saúde mental, numa ação que é gratuita, aberta ao público. É importante destacar que a estrutura do Instituto de Psiquiatria foi inspirada nas mais avançadas instituições psiquiátricas do mundo e vem promovendo ambientes que permitem o máximo de desenvolvimento de estratégias multiprofissionais e também de socialização. E eu vou conversar agora com o professor doutor Wagner Farid Gattaz, presidente do IPQ, diretor do Laboratório de Neurociências do Instituto. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos seus ouvintes também. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
Muito obrigado por atender a nossa solicitação para contar um pouco dessa história, porque as pessoas muitas vezes não sabem, não é, professor? Desconhecem o tamanho da extensão deste serviço que é prestado. E a gente está falando de um problema hoje das sociedades mundiais, os transtornos mentais e o estigma que vem associado a esse problema. Então, é só com informação de qualidade, informação científica para a gente enfrentar esse problema? É o que o IPQ vem fazendo?
É o que o IPQ vem fazendo, Roxane. Nós fizemos uma série de estudos na população sobre o preconceito e estigma da doença mental. Eu sou seguro em dizer que nada atrapalha mais a vida de alguém que sofreu de um transtorno mental do que o preconceito e o estigma. Durante o tratamento, a pessoa é vista com preconceito. A população muitas vezes tem dificuldade em entender que a doença mental é uma doença como qualquer outra, como um diabetes, como uma doença da tireoide. E muitas vezes a doença mental é vista ainda como uma fraqueza, uma falta de força de vontade. Então, aí as pessoas ouvirem conselhos do tipo, você não tem motivos para ficar assim, a pessoa com uma depressão, por exemplo, né? Você precisa reagir. Isso reforça muito mais na pessoa o sentimento de insuficiência e de culpa. Ela fala, bom, se todo mundo está dizendo é porque eu estou doente mesmo. E esse preconceito, ele é espalhado em toda a população e ele causa uma verdadeira tragédia. A tragédia é que no mundo nós temos 350 milhões de pessoas que sofrem de uma depressão, mas 47%, quase a metade delas, não sabe que tem uma depressão. Elas não têm um diagnóstico. A depressão, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é a doença mais subdiagnosticada que existe. Em medicina, vocês sabem, diagnóstico significa tratamento. É. Quem não tem um diagnóstico adequado não recebe um tratamento adequado. Isso faz com que o sofrimento dessas pessoas se prolongue por décadas, procurando diferentes procedimentos médicos, sem procurar o tratamento especializado com um psiquiatra ou com um psicólogo.
Justamente, professor, e não é de hoje que o IPQ vem tratando desta questão. Lá em 2012, quando teve início, por exemplo, o IPQ Portas Abertas, tem evoluído a maneira como, obviamente, tudo depende do diagnóstico, como o senhor falou, mas a partir daí, tem evoluído como tratar essa doença?
Tem tido progressos sensíveis na psiquiatria. Progressos como nas melhores áreas da medicina. Eu vou te dar um exemplo, o tratamento da esquizofrenia, que é uma doença grave, uma psicose caracterizada por distorções da realidade, por alucinações, a pessoa escuta vozes, se sente amedrontada, se sente perseguida. Hoje nós temos, medicamentos, injeções que tem um efeito de 3 meses. Então você controla essa doença com 4 injeções por ano. E nos próximos 2 anos vai sair uma injeção de efeito de 6 meses. Então você veja que conforto, porque o próprio medicamento psiquiátrico também é estigmatizado. Então todo dia que a pessoa toma um medicamento, ela se lembra que ela tem a doença. Se você reduz isso para 4 ou para 2 injeções por ano, você está facilitando a vida dessas pessoas com um tratamento altamente eficaz. Esse é um dos progressos mais recentes no tratamento dos transtornos mentais.
Uhum. E outros avanços também que estão sendo desenvolvidos. Fala um pouquinho para a gente, professor, o que o IPQ Portas Abertas tem conseguido agregar nessa luta contra, né, a falta de informação e estigma dos transtornos mentais. Eu acho que é importante. Certo.
No início, nós fizemos estudos populacionais e vimos que o fator que melhor combate o preconceito e o estigma é a informação. Por exemplo, quanto maior o grau de instrução da pessoa, quanto maior o contato que ela tinha com transtornos psiquiátricos, menor era o preconceito e o estigma. Então, nós decidimos abrir as portas ao Instituto e para fornecer informação à sociedade. Nós começamos há 8 anos e hoje o nosso evento realmente tem um impacto muito grande. Em um único dia, como você já anunciou, nós apresentamos cerca de 250 palestras dos mais diferentes tópicos da psiquiatria e nós tivemos mais de 5 mil matrículas para os diferentes cursos que nós oferecemos. Estamos tendo que encerrar as inscrições porque elas lotam 10 dias antes de começar o evento. Então está tendo um impacto grande, as pessoas saem de lá com uma outra visão da psiquiatria e com uma outra visão do tratamento psiquiátrico e da doença mental. Eu não tenho dúvidas que isso contribui para diminuir o estigma na população. Informando.
E é o primeiro passo também para entender como, por exemplo, o Instituto funciona, o que ele oferece em algumas situações, o tratamento gratuito. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também. A população tem que saber o que está à disposição, o que ela tem, né, o que ela pode utilizar.
Claro, o Instituto ele atende virtualmente todas as áreas da psiquiatria. Atendemos desde psicoses graves, depressões, até transtornos alimentares e até transtornos em crianças, como o autismo, o déficit de atenção, psicoses em crianças que ocorrem também. Nós temos a única clínica especializada em crianças dentro de um hospital universitário. Nós temos enfermarias para a internação de crianças. É lógico que o Instituto, como todo Hospital das Clínicas, é um hospital terciário. Isso significa que ele se dedica ao tratamento de doenças de alta complexidade. Então, o passo para uma internação no Instituto é passar primeiro por um serviço de atenção primária. Por exemplo, um CAPS, um ambulatório do Estado. Nesses ambulatórios é vista então a complexidade do caso, a maior parte dos pacientes podem ser tratados ambulatorialmente, mas os casos de alta complexidade são então encaminhados para o Instituto de Psiquiatria. Quer dizer, é necessário um encaminhamento de um serviço de atenção primária. Internando no Instituto, a pessoa recebe o tratamento completo. Nós atendemos pacientes SUS, mais de 80% dos pacientes do Instituto são pacientes SUS. Existem alguns convênios, cerca de 20% são pacientes conveniados da chamada saúde suplementar, o que também é importante, porque esses convênios ajudam a trazer verbas para o Instituto, verbas que o Instituto investe no tratamento dos pacientes SUS. Nós damos uma assistência global que vai desde a internação hospitalar até uma internação parcial, que se chama hospitais-dia. Nós temos hospitais dia para adultos, hospitais dia para crianças. A pessoa vai de manhã no hospital, participa de todos os programas terapêuticos e à tarde ela volta para sua família facilitando então a reintegração familiar e social desses pacientes. E nós temos o nosso ambulatório, onde nós atendemos então cerca de 8 mil consultas por mês, com todos os diagnósticos psiquiátricos. Esse é o espectro assistencial do Instituto de Psiquiatria.
Uhum. Sem falar na área de ensino e pesquisa também, né, professor?
Que também fazem parte do tripé da assistência, ensino e pesquisa. No ensino, o Instituto é responsável primeiro pelo ensino da psiquiatria para os alunos da Faculdade de Medicina da USP. Nós temos também residências não só em psiquiatria, mas residência multiprofissional para não médicos. Foi o primeiro curso de residência para enfermagem em psiquiatria. Então, nós formamos todos os profissionais necessários para o sistema de saúde mental. E na pesquisa, nós somos o polo de maior produtividade científica no Brasil. Nós produzimos trabalhos, pesquisas, desde as áreas de psicologia e neuropsicologia até as áreas de neurociências, que é a área em que nós estamos mais ativos agora.
Uhum, uhum. Em que tem encaminhado também, muito rapidamente, né, os estudos e as pesquisas nessa área de neurociência, também é uma área importantíssima. Bom, eu acho que a mensagem que a gente quis dizer é o seguinte: é um problema de saúde pública e mundial, né, tende a crescer se não for feito o enfrentamento necessário. Então, a gente quis mostrar como o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, o IPQ, vem contribuindo nessa luta, né, professor? As pessoas têm que entender que a gente trata da saúde física e não pode deixar de lado a saúde mental. É um problema de saúde, não é uma fraqueza humana, como o senhor falou, né? É um problema de saúde. As pessoas precisam buscar ajuda, é isso.
Exatamente, precisamos da atenção dos governantes também, não é? Você sabe que apenas uma pequena parcela das verbas da saúde são destinadas à saúde mental.
Uhum,
embora um a cada 5 indivíduos vai precisar algum dia de um tratamento psiquiátrico, quer dizer, 20% das pessoas, a saúde mental recebe cerca de 2 a 3% só do orçamento da saúde no país. Como a Organização da Saúde Mundial de Saúde sempre afirma, não há saúde sem saúde mental.
Uhum.
Então, nós temos que investir todos os nossos esforços, inclusive os esforços dos nossos governantes, para melhorar a situação do doente mental no Brasil.
Professor Dr. Wagner Farid Gattaz, presidente do IPQ, diretor do Laboratório de Neurociências do Instituto, muito obrigada.
Obrigado, Rosane. Um bom dia para todos.